Em bom português, com Flor de Lis, Ritmo do Mundo, gosto tanto. Muito bom dia, 10 horas, 9 minutos. E quem ouve aqui o programa da manhã sabe que aquilo que gosto mais, além de boa música, é de boa companhia. E é o caso, connosco, a professora Maria Helena Araújo Issá, que está connosco esta manhã, é a coordenadora do CIDTFF, entenda-se, o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia da Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Professora, ainda sei ler. A minha cábula funcionou.
Sua cábula funcionou muito bem.
Ainda bem. Professora, seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito obrigada por estar connosco. Nós queremos conhecer então melhor o CIDTFF e queremos, sobretudo, fazer a apresentação, não é, aos nossos ouvintes deste Educação à Escuta. Agora é consigo.
Muito obrigada. Bom, prazer é meu estar aqui. Esta rubrica Educação à Escuta, de facto, é um grande desafio para nós. É a nossa primeira incursão no mundo da rádio. Nós somos um centro de investigação e, como tal, penso que a imagem pública que os leitores terão de nós é um grupo um pouco esotérico, que está fechado dentro de uma academia, com uma linguagem hermética e que diz umas coisas que nunca ninguém vai entender. E, de facto, essa é a imagem que há da ciência, muito no mundo atual e também na sociedade portuguesa, evidentemente, em Aveiro em particular. Ora, a ciência é financiada publicamente. Portanto, nós trabalhamos, somos um centro de investigação, que foi avaliado há muito pouco tempo, que teve uma boa avaliação e, como tal, somos financiados por dinheiros públicos. Esse financiamento dá-nos implica uma responsabilidade muito grande em termos das nossas sociedades, em termos do contributo que nós temos que perceber, que temos que ter, para o desenvolvimento da sociedade e para a construção de um mundo que nós queremos todos juntos. Bom, então como fazer? Pensamos que uma via importante é aproveitar a comunicação social, os canais que já existem, e estabelecer parcerias com esses mesmos canais. Bom, para dizer que o primeiro foi um jornal, porque...
O nosso Diário de Aveiro, não é? Onde vocês têm já uma rubrica.
Exatamente, o Diário de Aveiro, onde nós temos uma rubrica. Para nós é mais simples, porque a nossa grande meio de expressão é a escrita, é a palavra. Nós passamos muitas horas a escrever. Escrever faz parte das nossas rotinas, não é? Às vezes... penso que passo o dia a escrever. Escrevemos muito. E então, entrar pelo jornal foi talvez mais simples. Mas não tão simples. Tenho a dizer, não tão simples. Porque os nossos primeiros textos no jornal eram textos um pouco incompreensíveis para o leitor comum.
E depois é preciso editar no jornal, não é? Nós enviamos um texto e eles cortam aquilo pela metade porque não cabe tudo.
Eles cortam aquilo pela metade e perguntam que jargão é este, o que é que vocês estão a falar, porque ninguém entende nada destas palavras. Portanto, há modalidades de comunicação importantes. Porque falar para o leitor comum ou falar para um outro académico, um outro membro da nossa tribo, né? Nós funcionamos em tribos. Nós estamos bem dentro da nossa tribo. Sair de lá é um pouco mais complicado. Então, não foi assim tão simples, mas neste momento já temos a rubrica há um ano e meio, desde junho de 2018. Há um ano e meio, de 15 a 15 dias, à quinta-feira, nós temos a rubrica A Educação no Diário de Aveiro. Bom, então de repente pensámos, ok, isto já está dominado. Temos que encontrar novos mundos, novos horizontes. Que tal a rádio?
Oba, foi... maravilha. Encontraram-nos a nós.
E cá estamos, encontramos a vocês. Claro, tinha que ser a Terra Nova. Não, é a nossa rádio de eleição. Então pensámos, vamos atacar a Terra Nova. Então enviámos um mail, assim, naquela de que nada vai acontecer de bom. Vão-nos dizer que não é propriamente o interesse que venham aqui pessoas de uma tribo incompreensível, mascaradas em palavras desconhecidas, a dizer coisas. Mas não. Surpresa. Tivemos uma primeira reunião com o engenheiro Vasco Lagarto, que foi, de facto, uma reunião onde vimos que havia espaços de diálogo muito bons a explorar. Lançámos a proposta aos nossos investigadores numa reunião de conselho científico, depois de plenário, e dissemos, assim, um pouco timidamente primeiro, nós estávamos a pensar ter uma rubrica na rádio. Pensávamos, ficávamos todos a olhar, o quê? Ele era uma rubrica na rádio. Lá vêm as tuas ousadias. Eu digo das ousadias porque havia um MUPI em Aveiro, a partir de Fernando Pessoa, que era, já não me lembro, mas era uma frase de Fernando Pessoa, tudo é ousado para quem a nada se atreve. Sim, claro. Tudo é ousado para quem a nada se atreve. E na rubrica do Diário de Aveiro, na apresentação das rubricas de 2019, eu e a Susana Ambrosio, que é uma grande aliada do secretariado do Centro de Investigação, nestas ousadias, nós escrevemos um texto a dizer: e se nada fosse ousado para quem a tudo se atreve? Então eu pensei que eles iam dizer: meu Deus, lá vem a Helena com outra ideia estranha. Mas não, ficaram todos muito entusiasmados. Boa ideia irmos à rádio. Pronto. E foi assim que surgiu esta ideia de estarmos aqui, na Educação à Escuta. E temos a agradecer a confiarem em nós, e vamos tentar ser muito capazes de dar esta resposta.
É uma alegria recíproca, mútua, porque nós também agradecemos o facto de se disponibilizarem e virem aqui todas as semanas partilhar connosco, a equipa Terra Nova e com quem nos ouve, estas coisas, estes avanços, esta ciência que faz parte do dia-a-dia de cada um de nós, não é? Para derrubarmos estes muros que nos afetam, de sabermos ler às vezes o rótulo de um shampoo ou de um produto qualquer no supermercado. Isso e outras coisitas mais, não é? Que vocês todas as semanas vêm aqui partilhar connosco o vosso conhecimento. Para quem nos ouve, saiba, todas as quartas-feiras depois das 10h10 da manhã, em formato alargado, mas todos os dias pequenas sementinhas em vários horários deste Educação à Escuta. Podemos saber nesta primeira edição de que é que vamos falar? Mais coisa, menos coisa ou ainda não?
Vamos abrir alguma, um bocadinho o véu, mas queremos manter alguma surpresa. Bom, nós vimos essencialmente falar das coisas com que estamos preocupados e das coisas em que estamos a trabalhar no nosso centro de investigação. Portanto, é um centro de investigação em educação. Portanto, tema de didática e tecnologia na formação de formadores. Portanto, é um centro de investigação em educação e com uma grande vertente na formação, não é? Na formação de professores, mas não apenas de professores. Na formação, nós temos uma concepção alargada da sociedade educativa. Ou seja, evidentemente que a escola tem um papel fundamental, mas não é apenas a escola, a rádio também tem, não é? Por isso, nós estamos aqui, nós acreditamos que a comunicação social também tem um papel fundamental na construção dessa sociedade educativa. E depois de muitos outros parceiros, as autarquias, as bibliotecas, toda a sociedade se pode entender desta forma mais alargada. Bom, e então é nesta perspectiva que nós estamos a trabalhar sobre um conjunto de temáticas, nesta interligação entre a universidade, as escolas e a sociedade alargada, e vimos falar aqui de algumas das coisas que nós pensamos que é importante para que a sociedade assuma este papel. Por exemplo, uma delas vai ser falarmos sobre como é que podemos construir sociedades mais inclusivas. A questão da inclusão é uma questão que nos preocupa bastante, não é? Ainda hoje de manhã, na rádio, se falava do episódio, enfim, eu aterrei esta noite, de maneira que não sei exatamente o que é que se passou, ouvi na rádio de manhã, mas do episódio de racismo no futebol, ouvi de manhã. E ouvi, inclusive, uma mensagem muito rápida, mas muito incisiva do nosso Presidente da República sobre isso, na rádio. E, portanto, não sei bem o que é que se passou, mas a questão da inclusão, a questão das barreiras que nós criamos uns com os outros e com diferentes tipos, a inclusão tem a ver com diferentes coisas. Neste caso, vimos falar de uma universidade mais inclusiva e, em particular, dos jovens com deficiência intelectual. Por exemplo, como é que podemos construir espaços educativos mais inclusivos onde estes jovens tenham o seu lugar? Por exemplo, é uma das vias que vai ser aqui abordada numa destas sessões.
O que quer dizer que é possível?
O que quer dizer que é possível? Esta questão da ousadia não foi por acaso que eu a trouxe, nem foi por ser uma leitora fiel do Fernando Pessoa, mas foi porque realmente é preciso alguma ousadia e é preciso sobretudo termos sonhos, termos ideais, né? termos utopias. A palavra utopia muitas vezes é encarada num aspecto negativo, mas eu acho que pode ser encarada como positivo, como um caminho, algo em que nós queremos um futuro imaginado, um futuro onde, neste caso, onde todos possam ser felizes, onde todos possam ter a sua voz e possam encontrar espaços de crescimento uns com os outros. E eu penso que, por exemplo, no que diz respeito a esta questão, não é de toda a minha área, não trabalho nada em inclusão, não é de toda a minha área, mas no que diz respeito a isto, por exemplo, eu trabalho em interculturalidade, e em plurilinguismo, e eu acredito completamente que quando pensamos neste espaço de inclusão, não são apenas os jovens com dificuldades e deficiências intelectuais que crescem e que encontram espaço, outros espaços de vida, mas são também os outros, todos nós outros, que vamos crescer e que vamos aprender a ser mais humanos e mais pessoas ao estarmos todos uns com os outros. E, portanto, eu penso que é nestas interações que isso se constrói. É possível, sim. É possível, mas é preciso um esforço, é preciso querer.
Para quem nos ouve, a conversa com a professora Maria Helena Araújo e Sá, tudo por conta da nova rubrica que vamos estrear na Terra Nova, Educação à Escuta. Hoje, professora e coordenadora do CIDTFF, já foi aluna. Os alunos de hoje têm a vida mais facilitada, professora, ou não?
Está a falar de que alunos?
Dos alunos de hoje, em comparação à altura em que a professora foi aluna também um dia. Ou seja, aquilo que vê que os alunos encontram hoje não foi certamente o que a professora, quando era aluna, encontrou, não é?
Eu julgo que os alunos têm uma vida mais facilitada, não sei, mas têm uma vida académica muito mais rica, porque a universidade hoje está muito organizada no sentido de criar espaços de mobilidade, espaços ricos de formação. Enquanto, por exemplo, no meu tempo, quando eu era aluna, para eu ir à França, enfim, eu formei-me muito em França, era todo um filme, não é? Tínhamos que não se podia andar de avião, porque era muito caro, os comboios demoravam 2 dias e quando chegava lá era um deslumbre completo e trazia coisas. Eu fui mãe muito nova, então eu trazia coisas para as minhas filhas que não havia cá de todo, sei lá, desde de gomas, não havia, Toblerone, lembro de trazer Toblerone porque não havia cá. Portanto, uma série de coisas que não havia, portanto era todo uma experiência de estranheza muito grande. Hoje nós procuramos na universidade, no cotidiano, arranjar oportunidades de quebrar essas estranhezas e de nos pensar a nós e à forma como nós estamos a partir destes encontros com as outras pessoas. Desde os programas Erasmus, por exemplo, que eu acho que foram muito importantes, até as possibilidades que hoje são dadas de nós termos alunos de vários continentes, de vários espaços, de várias línguas, nas próprias aulas, através das plataformas de comunicação e que nós utilizamos muito nas aulas. E, portanto, eu posso estar a dar uma aula e ter, ao mesmo tempo, um aluno à minha frente, como nós estamos aqui, outro na China, outro na Tailândia, outro em Angola, outro em Moçambique, outro no Brasil, outro na Argentina, outro no Uruguai, e estarmos todos a conversar uns com os outros e estarmos a construir o conhecimento em conjunto. Portanto, isso não facilita a vida, mas de certeza que nos cria espaços de crescimento muito mais ampliados que eu penso que nós na nossa altura não tínhamos.
Com muito otimismo, muita garra, já percebemos, que maravilha. Professora, como é que vê o ensino, sei lá, daqui a 10 anos, 20, vai ser muito diferente? Ou nem pensa nisso com o azáfama do dia-a-dia, tantas coisas para implementar já?
Penso muito nisso, pensando que pensar a escola de uma forma completamente diferente é uma urgência, não é? Fala-se muito que a escola hoje é uma escola que está muito arraigada, ainda muito apegada e muito igual a modelos de funcionamento que são muito diferentes, que poderiam ser muito diferentes, tendo em conta que estamos a viver, como temos vindo a falar nestes últimos minutos, em sociedades que vivem de formas bastante diferentes. Eu penso, contudo, que há sinais incríveis de criatividade, de inovação, controlada, crítica, bem pensada, que estão a ser feita nas escolas a partir de novos programas também que têm aparecido, como os da flexibilidade curricular, por exemplo. Vai haver aqui uma rubrica, penso eu, não sei quando, mas penso que será brevemente, sobre um grande projeto que nós estamos no nosso centro a coordenar, que nós chamamos o Kamishibai Plurilingue. O que é o Kamishibai Plurilingue? Enfim, não vou abrir muito a história, mas é a ideia das crianças poderem construir, crianças e jovens, porque o concurso tem uma faixa etária que vai dos 3 anos aos 15, portanto, desde pequeninos, nos infantários até o 9º ano, e, portanto, é a ideia de as turmas poderem construir histórias em que pelo menos tem que haver um mínimo de 3 línguas faladas dentro da história. Então as turmas constroem essas histórias. São histórias de encontros de pessoas que falam diferentes línguas, que vivem de diferentes formas, e eles têm que construir uma história, têm que a desenhar e têm que a representar. Enfim, eu não vou abrir muito o jogo, que é um kamishibai. Os nossos ouvintes quiserem que procurem kamishibai plurilingue, coloquem na internet kamishibai plurilingue e vão ter de imediato ao nosso centro de investigação e vão ter de imediato a este concurso. E é algo muito inovador. É de facto um concurso internacional. Nós no nosso centro organizamos o concurso nacional de Aveiro, mas depois quem ganhar este concurso nacional vai a um concurso internacional onde há outros países que participam, e a grande ideia é fazer pensar às crianças exatamente neste mundo onde as pessoas têm diferentes línguas e se podem viver nessas diferentes línguas. E o que é que acontece? Surpresa, quando nós lançámos a ideia, pensámos, bom, vai ser muito difícil a escola, porque isto é algo que dá muito trabalho, e um kamishibai implica muitas e muitas e muitas dezenas de horas de trabalho. Pensámos, não, vai ser muito difícil a escola pegar, é uma ideia muito inovadora, uma ideia muito ao lado. Surpresa, nós temos neste momento 55 escolas inscritas, e o nosso grande problema é saber como é que nós vamos gerir esta inovação agora na nossa pequena equipa. Portanto, o que é que eu penso? Eu penso que a escola se está a recriar cotidianamente, e eu penso sobretudo também que nós, do nosso lado na universidade, queremos ser companheiros desta recriação e queremos poder estar com os professores no dia-a-dia também. Esta rubrica também vai ser um espaço para isso, porque quem sabe se as ideias que nós vamos lançando e os projetos que nós estamos a desenvolver não nos chama parceiros e que queiram vir trabalhar connosco, desenvolver, e são muito bem-vindos, que nós somos um centro aberto.
E vai ser assim. Educação à escuta às quartas-feiras. Professora, no fecho desta conversa, porque nós já passámos o nosso
pois
tempo...
Pois já, eu estou aqui a ver que eram 10 minutos.
É verdade.
Já são 15.
Maravilha. Que palavras gostava de deixar aos pais, aos educadores que nos ouvem? Ao público em geral, vá. Àqueles que não estão ligados à ciência, mas podem estar.
Aqueles que não estão ligados à ciência, estamos a falar de educação, de ciência em educação, não é? Aqueles que não estão ligados à ciência em educação, eu gostaria de deixar as seguintes palavras. Nós estamos num espaço, num espaço social, as nossas cidades, Aveiro, Ilhavu, Agafanha, Albergarias, Tarraja, nós estamos de facto num espaço onde estão a acontecer imensas coisas. Hoje, ao estacionar o carro, né, ao lado deste edifício, não conhecia de todo, dei a volta ao edifício, meu Deus, quantidade de coisas incríveis que eu encontrei, uma rádio que está aberto a um centro de investigação, uma biblioteca que estava fechada, mas que me pareceu incrível, que eu abri, algo que dizia 23 milhas, que deve ser um projeto, não sei o quê, mas que deve ser incrível. Ou seja, só sem stress. Ali ao lado havia uma coisa que dizia sem stress, não sei o que é, mas que é imensa, com imensa vontade de ir lá ver o que é aquilo. Se formos a Aveiro, se formos a Ilhavu, a todo momento estão a acontecer tantas coisas, e coisas tão incríveis e coisas tão diversas. Aquilo que eu digo aos pais, aos educadores, é: vamos procurar saber o que é que são estas coisas, vamos juntar-nos todos para divulgá-las, não sei como, na rádio, em MUPIs, na cidade, em flyers, voz a voz, boca a boca, uns com os outros, mas vamos tentar divulgar estas coisas e vamos tentar essencialmente participar nelas, levar os nossos filhos, levar os nossos educandos, levar os nossos alunos. Porquê é que nós devemos dar as aulas na universidade todas dentro da sala 535, 421, que são salas fechadas, salas feias, salas frias, com mobiliário muitas vezes... Porquê é que as aulas não podem ser aqui na rádio? Porquê é que nós não podemos ir aos nossos alunos que construam um programa de rádio? Ou porquê é que não podem ser na biblioteca? Porquê é que não é? Porquê é que não podemos? Não é muito mais interessante do que estarmos a falar de coisas obsoletas? Ou seja, vamos tentar estar todos juntos e vamos tentar em conjunto construir esta sociedade educativa mais alargada, seja onde for que ela esteja, sabendo que pode estar em qualquer lado.
Encontramos uma semelhante. Vai ser bonito de agora em diante. Professora, foi um gosto recebê-la, conhecê-la, tê-la connosco. Estamos consigo e com toda a sua equipa. Estamos juntos, estamos consigo também que nos ouve. E até breve, até quarta-feira.
Até breve, até quarta-feira. E obrigada por terem dito sim.
Esta entrevista vai ficar disponível, como todas as outras, em terranova.pt.